Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Desafios e Sucessos na Educação, uma produção do Estúdio Folha, ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo, em parceria com o SESI São Paulo. Neste mês do professor, afinal, um dia apenas, o 15 de outubro, não é suficiente para a gente reverenciar esses profissionais? Vamos tratar de histórias de sucesso ligadas à educação e qual o papel do professor nesses processos. Eu sou Marta Vancini, jornalista especializada em educação, e minha convidada é Karine Stefanin, supervisora técnica educacional do SESI São Paulo. Um dos principais desafios enfrentados por escolas e redes de ensino no Brasil é assegurar a oferta de uma educação de qualidade e a aprendizagem dos estudantes. E a melhor maneira de medir esses dois parâmetros são as avaliações. Existem vários tipos de avaliação. Tem aquelas realizadas pelos professores no dia a dia da sala de aula e também existem as chamadas avaliações externas, que oferecem parâmetros mais amplos que permitem comparações entre as escolas, as redes de ensino e até entre países. Este é o caso do PISA, sigla que em português significa Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA é um exame realizado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e é reconhecidamente um dos principais meios, um dos principais parâmetros para medir a qualidade do ensino e da aprendizagem no mundo inteiro. O exame é aplicado a estudantes de 15 anos dos países membros da OCDE, que reúne os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, e também a países parceiros, como é o caso do Brasil. Além da avaliação que é aplicada aos países, que é conhecida como PISA Global, a OCDE criou há alguns anos o PISA para escolas. Enquanto o PISA Global fornece resultados nacionais, agregados, que permitem fazer essas comparações internacionais e contribuem muito para a formulação de políticas públicas, o PISA para escolas, ele foca nas instituições de ensino individualmente. Então, ele traz resultados específicos sobre uma escola, por exemplo. E neste podcast, nós vamos falar justamente sobre uma história de sucesso no PISA para escolas, que é a história da rede do SESI de São Paulo. No ano de 2022, todas as turmas aptas a fazer esse exame, ou seja, cerca de 4 mil estudantes de 65 escolas que fazem parte da rede do SESI São Paulo, participaram do PISA para escolas. A rede do SESI São Paulo é composta por 142 unidades distribuídas em 112 municípios paulistas. E os resultados revelaram que os estudantes do SESI tiveram um desempenho superior aos do Chile, aos do Brasil e aos da rede paulistana nas três áreas avaliadas, que são leitura, matemática e ciências. O Chile, vale lembrar, é o país com melhor desempenho no PISA Global na América Latina. Em leitura, a média dos alunos do SESI São Paulo ficou em 466 pontos no exame realizado no ano passado. No Chile, no exame realizado em 2018, a média em leitura foi de 452 pontos. Em matemática, os alunos do SESI ficaram com uma média de 456 pontos, enquanto os estudantes chilenos somaram 417 pontos. Na área de ciências, repetiu-se o mesmo desempenho, com 455 pontos para os alunos do SESI e 444 para os chilenos. E quem vai nos explicar esses números todos na prática é a Karina. Karina, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda.
Oi, Marta. Obrigada. É um prazer estar aqui, conversar com você sobre a nossa rede, sobre esses resultados que são tão importantes para nós que estamos ali continuamente acompanhando as nossas escolas. Eu sou supervisora da área de avaliação educacional no SESI São Paulo. Então, esses números, muitas vezes a gente olha para eles como números, mas eles têm um significado pedagógico. Esses números representam também ali aprendizagens importantes para os nossos estudantes. Então, a gente fala de resultado, mas não está falando só de números, né? Está falando de... tem um significado pedagógico. A gente fala ali de muitas vidas, né, envolvidas. Então, é um momento bastante especial falar sobre isso com você.
E é esse o sentido da educação, né, Karina? É justamente a respeito dos estudantes, a respeito dos professores, das pessoas que estão nas escolas. Agora, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse desempenho, né? Eu trouxe aqui os números do... essa comparação entre os estudantes do SESI São Paulo e os estudantes chilenos. Mas também tem aí a comparação com a média brasileira e com a média da rede da cidade de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esses números.
Certo, com certeza, vamos conversar. Então, como você trouxe, né, a gente tem uma diferença desses resultados em relação ao desempenho dos estudantes do SESI e o desempenho em relação aos estudantes do Chile. A gente traz essa referência do Chile, como você destacou, devido a ser um país da América Latina com melhor resultado, com resultados que já vem aí há algum tempo inspirando outros países também, não só pelo resultado, mas por práticas ali de política pública, muito empenho, né, também em transformar a educação. Então a gente usa essa referência, mas lógico que a gente também se olha em relação ao Brasil, e aí a gente também teve um resultado muito significativo, né? Uma diferença que a gente fala que bastante significativa em relação aos resultados do Brasil. E acho que vale um contexto aqui, né, Marta? Porque a gente está falando de um resultado do SESI de 2022, depois desse processo da pandemia, né, que foi tão difícil para todos nós, e na nossa rede nós colocamos muito esforço em manter as aulas online, ter esse contato ali dos nossos professores com os estudantes. Então, esse resultado também fala um pouco para a gente do valor que teve todo esse esforço nesse período, né? Que não foi algo em vão também tudo isso que nós fizemos. A rede estadual participou do PISA para escolas em 2021, né? Com escolas que fazem parte aí, né, do sistema público. Também foi possível comparar nosso resultado. Ele também ficou superior nas três áreas aí avaliadas, né? Em matemática, ciências e leitura. O que para a gente também demonstra que valeu a pena todo esse esforço, porque a gente conseguiu, né, manter a aprendizagem dos estudantes. Lógico que nós também sofremos o impacto da pandemia, a gente sabe, uma coisa que a gente aprendeu nesse período é que a escola é muito importante, né, e os alunos precisam estar na escola presencialmente, porque tem toda uma série de fatores ali que contribuem para essa aprendizagem. Então, foram resultados aí bastante positivos nesse sentido também.
Bom, pelo que você está falando, esse resultado não chegou assim a ser uma grande surpresa para vocês. Mas a que você atribui esse resultado? Por que você acha que vocês tiveram um desempenho tão positivo?
Eu acho que, assim, realmente, surpreender, né, não é bem a palavra que eu usaria, porque nós acompanhamos continuamente a aprendizagem dos nossos estudantes e, por isso, nós tínhamos uma expectativa positiva do desempenho deles nessa avaliação. Então, esse resultado, ele confirmou, né, o que nós temos observado, tanto em resultados internos de aprendizagem quanto externos. E aí eu acredito que não seja possível também atribuir esse resultado a um único fator, né, Marta? A gente sabe que na educação tem muita coisa que interfere, favorece. Então, acho que é um conjunto de fatores que juntos têm possibilitado que nossos estudantes tenham uma aprendizagem adequada nas nossas escolas. Mas acredito que a gente possa destacar algumas coisas. Acho que nós temos 142 escolas na nossa rede. Então, esse trabalho em rede, sempre sendo fomentado e fortalecido, ele é essencial, né? Então, há alguns bons anos aí, a gente vem trabalhando também na construção e consolidação de um currículo próprio na nossa rede. E para que esse trabalho com esse currículo aconteça, então, né, da maneira como a gente espera em todas as escolas, é a consolidação desse currículo também que permitiu que a gente construísse e elaborasse um material didático próprio. Então, nós temos o nosso próprio material, com base numa concepção de ensino que a gente acredita. Tudo isso também, né, só consegue ali acontecer na prática por meio da formação, né, principalmente a formação de gestores, formação de professores, formação continuada, mas a gente tem também hoje uma faculdade que então a gente faz a formação inicial de professores, com muito foco na prática. Os professores desde o primeiro ano estão na residência nas nossas próprias escolas, então é um processo aí bastante sólido também de formação dentro dessa perspectiva educacional aí que a gente acredita. Acho que são muitos fatores, mas também para destacar um último, acredito que o acompanhamento das aprendizagens também é algo que faz muita diferença. Seja no processo de avaliação externa, então olhando para a escola e para a rede, quanto na avaliação interna, então aquele olhar do professor na sala de aula, para cada estudante, isso é muito importante. Então a gente está sempre atento, né, ao que pode e precisa melhorar e também investindo, né, todos os esforços para que todos os estudantes e também cada um deles progridam sempre.
Muito bacana, Karina. Agora, eu acho que aqui você trouxe... Você falou bastante do professor. E como a gente está justamente no mês do professor, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse profissional nos resultados.
Marta, falar do professor não é simples, né? Eu sou professora também, então eu reconheço a importância e o quanto o professor é essencial para que, de fato, ocorram situações potentes de aprendizagem. É o professor que planeja, é o professor que desenvolve aulas, que avalia evolução e desempenho de cada estudante. Então, é uma grande responsabilidade. E essa profissão docente, ela tem saberes próprios, saberes específicos. Acho que vale a gente destacar aqui, né, nessa discussão sobre o professor, a importância dessa profissão. Ela tem esses conhecimentos específicos, tem uma formação específica também, para que a gente dê o reconhecimento necessário, né, e a profissão docente tenha o status devido também. E aqui, quando a gente fala desse papel, né, desse professor que planeja, desenvolve as aulas, não é também no sentido de que ele faça isso sozinho. O estudante está ali, né, e tem um papel, um protagonismo também, mas o professor precisa ter muito domínio, tanto metodológico quanto do conhecimento específico do seu componente com o qual ele atua, para que ele possa fazer ali as situações de aprendizagem acontecerem da melhor maneira. Então, a gente não está falando daquela perspectiva de um professor que transmite conhecimento e o aluno fica ali recebendo. Não, a gente reconhece que a aprendizagem acontece na interação com o meio, com o outro, com o objeto de conhecimento e com esse professor. Por isso também a importância da relação professor-aluno. A importância desse professor acreditar que todos os alunos podem aprender e ter também altas expectativas em relação à potencialidade de todos os alunos. Quando o professor acredita nisso, o professor não deixa ninguém no caminho, não deixa ninguém para trás. E é isso que a gente tem presenciado na nossa rede. Uma postura de autoria, né? Um professor ali que realmente é autor da sua prática. E também uma postura muito colaborativa, né? Professores que na escola ou entre escolas te ajudam muito, constroem conhecimento junto e aulas cada vez mais dialógicas, inovadoras e inspiradoras também.
Eu queria voltar ainda, né, pensando nesse papel do professor, mas eu queria voltar um pouco na questão do desempenho de vocês, porque eu acho que essas coisas estão conectadas. Pegando, por exemplo, o caso da matemática, do desempenho dos estudantes do SESI São Paulo na matemática. Quando a gente compara os alunos do SESI com os estudantes chilenos, tem uma diferença na matemática de 39 pontos. Quer dizer, foram 456 pontos para o SESI ante 417 para o Chile. Pensando nisso tudo que você falou sobre os professores, sobre a maneira como eles trabalham, como eles atuam, e também aí no currículo, né, na maneira como vocês estruturam o processo aí de ensino e de aprendizagem, tem uma preocupação maior, uma coisa mais focada no ensino da matemática?
Marta, a matemática, ela é hoje, assim, um grande desafio para o país como um todo, né? Um desafio aí nacional, né? A gente compartilha isso nesse nosso contexto. Então, a gente vem acompanhando esses resultados em matemática, a gente tem visto que os avanços têm sido muito tímidos quando acontecem. Então, claro, é um olhar que a gente tem aqui na nossa rede também para que a matemática, ela esteja presente, e mais do que estar presente também, né? A gente vem investindo muito em recursos, né, para potencializar esse ensino da matemática e na formação específica, né? Formação ali dos professores de matemática, desde a educação infantil, né, que a gente tem, mas desde o ensino fundamental, especialmente ao longo aí de toda a trajetória, né, dos nossos estudantes, pensando, né, em toda essa trajetória dos estudantes, mas olhando para essa formação e pensando também em desmistificar um pouco aquela ideia que existe de que a matemática é algo difícil ou que a matemática é para poucos, né, para alguns poucos ali iluminados que nasceram com essa facilidade. Não. Então, a gente continuamente trabalha isso com os nossos professores, com os nossos gestores também, e buscando reconhecer que a matemática, ela faz parte do nosso cotidiano. E aí, assim, também torná-la mais acessível, divertida, por que não, né, também, e contextualizar o seu ensino, né? Então, ali por meio de situações e problemas que façam parte, então, desse cotidiano, mas que engaje mais o estudante, coloque ele nesse papel ativo ali de construção de conhecimento, de ver sentido e uma função social também para a matemática, né? Não só olhando ali para a escola, eu vou saber matemática para resolver o problema que o professor me colocou. Não, mas ela faz parte da vida, né? Ela tem uma função também ali na sociedade. Então, isso tem sido um pouco do caminho que a gente tem trilhado no SESI. E acho que uma outra coisa que tem também dado bastante aí resultado é um trabalho integrado entre professores de diferentes áreas, né? Então, não só o professor de matemática ali sozinho, mas entre diferentes áreas, os professores planejando juntos, porque a matemática perpassa também diferentes componentes curriculares, outras áreas de conhecimento, né? Os conteúdos, eles não são estanques, né? Ou estão ali separados em caixinhas. Então, que os professores possam também planejar juntos, discutir situações juntas, para que os alunos também vivenciem, né? E tenham mais contato com a matemática em diferentes situações.
Entendo. Agora, o PISA, ele avalia os estudantes do ensino médio, né, de 15 anos, na faixa de 15 anos. Como é que vocês acompanham o desempenho dos alunos do ensino fundamental?
Isso, o PISA avalia ali, né, estudantes de 15 anos, né, então esse olhar aí, esse período, né, conclusão ali do ensino fundamental. E na nossa rede, nós temos um processo muito bem estabelecido de avaliação institucional, né, que a gente chama. Então, é esse processo tanto da escola fazer continuamente a sua autoavaliação, e para isso ela se utiliza de resultados, de indicadores, né, então ela tem ali os resultados da avaliação interna. Então, os professores, né, sempre numa perspectiva de avaliação formativa, isso é, eu estou observando como os alunos estão aprendendo, a gente está coletando evidências, fazendo intervenções no processo para que eles continuem avançando, quanto também avaliações externas, vou falar um pouquinho delas, né? Mas aí a gente olha esses resultados internos ali na escola e também do ponto de vista da gestão de rede. A gente acompanha os resultados de todos os nossos estudantes em todos os componentes, a gente consolida isso ali ao final das etapas, faz uma análise crítica, observa se tem componentes curriculares em que os alunos estão com mais dificuldades, a gente vê o que precisa de subsídio para as escolas. Então, tem esse olhar ali na escola e tem um olhar para o resultado das aprendizagens em rede também. Além disso, Marta, a gente tem na nossa rede uma avaliação externa própria, né? Uma avaliação de larga escala, que a gente fez com base, né? É uma matriz própria, com base no nosso currículo, currículo, e aí ao longo das etapas a gente vai aplicando essa, é uma prova cognitiva e tem questionário contextual também, a gente aplica e fornece para a escola ainda mais esses resultados. Então ela consegue cotejar o desempenho ali interno dos estudantes com o dessa avaliação e já replanejar, pensar ali que atuação vai ter com cada turma, com cada estudante. Então esse resultado vem ali no nível do estudante, então a escola consegue fazer essas intervenções específicas. E na nossa rede também, já há alguns anos, a gente tem uma série histórica já construída, a gente participa do SARESP, que é a avaliação aqui do estado de São Paulo. Então o SESI sempre faz adesão, a gente participa, monitora também esses resultados, né, nessa perspectiva aí de também olhar ao longo do tempo, né, como que os nossos estudantes estão desempenhando. Isso tudo entra nesse processo de avaliação institucional, né, da escola cotejar esse resultado interno com os resultados externos. Então esses resultados, eles se complementam. Isso permite, né, que a gente não espere lá, vamos fazer o PISA e só saber quando ele tem 15 anos. Não, a gente já vai ali no processo fazendo os ajustes de rota, as intervenções, os feedbacks, realocando recursos também, pensando em rede, né? A gente tem ali aqui também esse olhar, né? O trabalho nessa área de avaliação aqui junto à gestão central. Então a gente tem esse olhar aí para toda a rede também.
Interessante esse processo. Agora, olhando os resultados da rede do SESI São Paulo, PISA, a gente percebe o seguinte, que as diferenças socioeconômicas e as diferenças de gênero, elas não interferiram no desempenho dos grupos, certo? Ou seja, o que a gente entende disso? Que os estudantes das famílias menos favorecidas, eles não tiveram um desempenho inferior aos demais, por exemplo. E as meninas também não tiveram um desempenho pior do que os meninos. Como é que vocês conseguiram isso? Como é que você interpreta esse resultado?
É isso mesmo, Marta. Quando a gente olha, né, porque o PISA ele fornece esse relatório por escola, né? Então a gente tem esse resultado de cada escola, e isso foi bastante interessante, né? Quando a gente foi analisando o relatório de cada escola, a gente viu isso, que nas nossas escolas, né, estudantes de um nível socioeconômico mais alto e em comparação a estudante do nível socioeconômico mais baixo, não havia diferença no desempenho deles, né, dentro das escolas, e a mesma coisa em relação ao gênero, como você trouxe. Foi muito importante para a gente ver isso, porque nós temos também, né, ao longo aí do tempo, trabalhado muito numa perspectiva de equidade, e aí tem uma diferença da perspectiva de igualdade, né? Então a gente tem olhado para cada estudante na sua singularidade, nas suas características, e também pensado, né, tanto na perspectiva de uma personalização do ensino, olhar o que cada estudante precisa, quais são as atividades mais potentes para eles, porque muitas vezes os estudantes chegam na escola com uma proficiência, vamos dizer assim, né, de entrada diferente. Mas o que a gente quer é que todos tenham a oportunidade de aprender. Então, reconhecer, né, fazer bons diagnósticos, saber onde cada estudante está, pensar ali, né, nessas atividades mais personalizadas, o que pode ser feito para ele avançar, pensar em agrupamentos que a gente chama, né, agrupamentos produtivos, trazendo aí estudantes e colocando os estudantes algumas vezes com proficiências mais próximas, algumas vezes com proficiências distintas ali, discutindo junto, resolvendo atividades juntos, também tem potencializado bastante, né, esse processo de que todos avancem. Então, acho que essa perspectiva de equidade em relação às meninas e os meninos, né? Muitas vezes a gente tem, historicamente, nas pesquisas, visto que as meninas desempenham melhor em leitura, os meninos em matemática, e nós temos também investido nesse olhar do professor para todos os estudantes, para a potencialidade de todos, e acreditando que todos eles podem aprender se eles tiverem ali os incentivos, as condições necessárias, né? Acho que essa crença no outro, esse conhecimento também pedagógico de que atividades a gente faz que são mais potentes, que tipo de agrupamento, tudo isso é um conhecimento muito próprio também que a gente precisa desenvolver. A formação inicial traz, mas continuamente a gente tem que fomentar, né, discussões a respeito disso. Então, acho que esse olhar, né, para todos os estudantes, parece um clichê, né, mas a gente fala muito disso de não deixar ninguém para trás, não abandonar, não desistir de ninguém, tem sido essencial para que todos avancem.
Muito importante isso que você traz, Karina. Agora, por que que vocês resolveram participar do PISA para escolas? Que tipo de informação, de insumo, essa avaliação especificamente trouxe para a rede do SESI?
Marta, acho que tem uma questão, né, que a gente está muito atento também aos currículos internacionais, temos pensado, né, nessas competências globais, né, a gente está no mundo aí globalizado, então o PISA, ele também vai se fundamentar, né, a prova, né, o próprio instrumento, ele olha para esses currículos, né, de diferentes partes do mundo para a elaboração dessa prova. E como a gente também está muito atento a esses currículos, para a gente seria importante verificar como que os nossos alunos se sairiam, desempenhariam, então, numa prova que está ancorada nesses outros currículos, né, em outras referências, que são aí referências internacionais e que têm nos inspirado também na própria elaboração do nosso currículo. Então, acho que esse foi um aspecto importante, né, para a gente, para essa tomada de decisão. E em relação, né, que insumos trouxe, acho que tem uma coisa muito rica também no relatório do PISA e do PISA para escolas, que é esse diagnóstico contextual, né? Então, além da prova cognitiva, tem uma aplicação de questionário ali e o relatório ele é bastante completo.
De que maneira esses dados, esses resultados, eles contribuem para aprimorar a aprendizagem dos estudantes, né? Já que tem tanta informação, por exemplo, de contexto, como é que isso se articula com o ensino, com a aprendizagem?
Acho que é um pouquinho como eu comentei, né? Esse diagnóstico, ele se amplia, né? Então, esse diagnóstico de contexto pode ter coisas que muitas vezes a gestão não está percebendo ou conseguindo levantar de informação, ou até mesmo o professor, e ali ele tem no relatório isso evidenciado. Então, acho que essa ampliação do diagnóstico do contexto, porque a gente sabe que o contexto, ele também pode interferir na aprendizagem, né? Então, uma situação ali constante de bullying, problemas nas relações interpessoais, né? Um clima escolar que não está adequado. E, então, eu acredito que quando a gente vê isso ali no relatório, a gente tem esse processo das escolas se autoavaliarem, olharem, fazer um diagnóstico do contexto, pensarem em ações para melhoria, né? Então, desses aspectos. E o PISA, ele ampliou esse diagnóstico e eu acho que isso complementa esse processo de avaliação institucional da escola, ajuda ela a pensar também em ações. Além disso, o PISA, ele possibilita que as escolas façam parte de uma comunidade internacional. A partir do momento que a gente faz a adesão ao PISA, participa, as escolas, os professores dessas escolas participantes fazem parte dessa comunidade internacional, com a possibilidade de troca de práticas, de fomento de estudos. Então, isso também é uma ampliação aí dessa perspectiva, né, de colaboração e cooperação que a gente sabe que é tão importante na educação, né?
Com certeza. Agora, ouvindo você, eu fico pensando aqui, né? E aí a gente já se encaminha aqui para o nosso encerramento. Você acredita que esse modelo do SESI São Paulo, ele pode ser replicado para as redes públicas?
Marta, acho que assim, falar de um modelo replicável dá a impressão de ter algo pronto, né, e que serve para toda e qualquer situação. Na realidade, eu acho que a gente tem já muitas parcerias com a rede pública, mas nós respeitamos muito cada contexto, né? Quando a gente chega para fazer essa parceria, a gente busca conhecer e reconhecer esse contexto, a experiência, né, dessa rede, e também o conhecimento que já foi construído ali. É uma perspectiva também de chegar e fazer parceria. Lógico, né? A gente tem um sistema de ensino com uma expertise já construída em questão de recursos, formação, tecnologia, e nesse sentido eu acho que a gente pode sim ter essas parcerias e levar essa expertise para a rede pública. A gente já tem feito isso, tem muito projeto novo vindo por aí nesse sentido, mas eu entendo que também nessa perspectiva de colaborar, de construir junto, né, da gente entender ali cada realidade. E a ideia também, quando a gente vai, né, e faz uma parceria com as redes municipais, a rede pública, é numa perspectiva de transferir essa tecnologia para que aquela rede se aproprie daquilo, cocrie, né, faça ali as suas construções, também retroalimenta o nosso processo interno aqui, o nosso próprio sistema, e a gente tem crescido muito, a gente tem parcerias potentes, a gente leva o nosso referencial curricular, o nosso material didático, é o mesmo material didático que a gente utiliza nas nossas escolas, na nossa rede, a gente leva para essas parcerias, porque é totalmente possível, não é algo desenhado e feito só para os muros, né, do SESI, não. A gente acredita que são as pessoas, né, que fazem todas essas transformações. Então, formar as pessoas, dialogar com elas, construir junto é totalmente possível.
Muito bacana a experiência de vocês. Muito bom ouvir você. Bom, mas a gente tem que caminhar aqui para o nosso encerramento. Então, eu gostaria de te agradecer muito, Karina. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.
E eu acho que você enfatizou bastante aqui, mas eu gostaria de reforçar, eu acho importante reforçar, e os bons resultados dos estudantes da Rede SESI São Paulo, no PISA, eles são o resultado de uma combinação, de uma série de aspectos, né? Uma combinação entre metodologias inovadoras e focadas na aprendizagem, um currículo alinhado com as demandas da sociedade contemporânea e um forte investimento na formação continuada de professores. Além de ser um resultado a ser comemorado, a experiência do SESI São Paulo certamente serve de referência para outras redes de ensino e escolas, pois tem muito a contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Então, eu agradeço a Karina pela participação e a todas e todos que nos acompanharam até agora. Esse podcast foi produzido pelo Estúdio Folha, ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo, em parceria com o SESI São Paulo. Até o próximo!